Português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta terça-feira, 16 de julho, foi o dia em que foi testada a primeira bomba atómica, foi no deserto do estado do Novo México, foi em 1945. É também o dia em que o Congresso americano declarou Washington como capital dos Estados Unidos. Isso foi em 1790. Hoje, aqui em Washington, 33 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Bill Andrade. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Democratas no Congresso americano preparam resolução acusando Trump de racismo. Este nega a acusação. O número de vítimas mortais da SIDA caiu mais de 30% em 10 anos. Primeira meia hora de hora e meia de emissão dedicada à Angola, grandes figuras da cena política angolana em tribunal como testemunhas em julgamento do antigo ministro dos Transportes.
Ora, as testemunhas só vão para confirmar alguns dados. Esse é isso que vai confirmar. Não tem nada, absolutamente nada a culpabilizar. Cada um tem os seus factos.
O Tribunal Constitucional escolheu recentemente um novo juiz. Um candidato protestou. Agora diz que o Presidente da República não deve aceitar essa nomeação.
Será uma posse impugnável, uma vez que ainda há direitos litigiosos. No caso do Presidente da República nomear, nós vamos impugnar.
A morte de cidadãos chineses, a que fizemos referência ontem, vai continuar em foco. Vamos ter uma análise ao crime. Falta de escolas numa zona do Kwanza e protestos em centralidades do Namibe são outros pontos de reportagem. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou hoje que não é racista e pediu aos republicanos que se unam em seu redor. Eu não tenho nenhum osso racista no meu corpo, disse o presidente, que voltou a criticar no Twitter hoje as quatro deputadas democratas que, segundo ele, odeiam os Estados Unidos. A polémica em que se envolveu Trump desde domingo tem-lhe custado muitas críticas. A Câmara dos Representantes, liderada por democratas, deve votar ainda hoje uma resolução, citamos, condena os comentários racistas do presidente Trump. Os republicanos, no entanto, indicam que não estão de acordo com a resolução. Ontem, as quatro deputadas acusaram o presidente de racismo e de ser o pior da história do país, enquanto a deputada Omar Ilhan Omar, do Minnesota, pediu a impugnação de Donald Trump. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Javad Zarif, disse que o seu país está pronto a negociar com os Estados Unidos, mas só se forem levantadas as sanções contra o seu país. Falando numa entrevista à cadeia de televisão americana NBC, Zarif disse que se as sanções forem levantadas, a porta está aberta para negociações. Zarif encontra-se em Nova Iorque para reuniões na ONU e acusou os Estados Unidos de abandonarem a via diplomática quando decidiram retirar-se do acordo nuclear de 2015. O ministro iraniano acusou também os Estados Unidos de aumentarem a tensão no Médio Oriente ao venderem milhares de milhões de dólares de armas à Arábia Saudita e aos Emiratos Árabes Unidos. O chefe da diplomacia iraniana disse que se os Estados Unidos querem discutir o programa de mísseis do Irão, têm que suspender a venda de armas, incluindo mísseis, a países da região. A Coreia do Norte criticou planos dos Estados Unidos de realizarem um exercício militar conjunto com a Coreia do Sul no próximo mês, afirmando que isso poderá pôr em perigo negociações entre os dois países. O Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano disse que o exercício viola um acordo alcançado o ano passado em Singapura entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. O número de mortos devido à SIDA caiu 33% em quase uma década, revela um relatório da Organização das Nações Unidas. Em 2010, 1 milhão e 200 mil pessoas morreram devido a complicações provocadas pelo vírus. Em 2018, esse número caiu para 770 mil. A ONU alerta, no entanto, para uma estagnação nos esforços mundiais para erradicar a doença, que sofre uma redução do financiamento. A África é o continente mais afetado pela doença. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Destacadas figuras da cena política angolana começaram a ser ouvidos esta terça-feira pelo Tribunal Supremo como testemunhas arroladas no processo Conselho Nacional de Carregadores, que tem como principal acusado de corrupção o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
Dos principais dirigentes do MPLA, o destaque vai para os membros do Bureau Político e deputados da Assembleia Nacional, Carlos Feijó e Álvaro W. Alvinda Neto, este último recentemente afastado do cargo de secretário-geral do partido no poder. Do grupo das 14 testemunhas a serem interrogadas na Câmara Criminal do Supremo Tribunal, integra ainda o antigo ministro dos Transportes e mais tarde secretário do ex-presidente José Eduardo dos Santos para os assuntos de contratação pública, André Luiz Brandão. Outras figuras próximas ao antigo presidente angolano visados são o deputado Manuel da Cruz Neto, a data dos factos, ministro e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Ismael Diogo, atual presidente da Fundação Eduardo dos Santos, e Justino Fernandes, ex-líder do chamado Movimento Nacional Espontâneo, que também presidiu a Federação Angolana de Futebol. O empresário e deputado António Mosquito, o presidente do Conselho de Administração do Banco de Negócios Internacional BNI, Mário Palhares, e os cidadãos Nuno Pereira, Alcides de Almeida Paulo, Paulo Adolfo Valneto, Nelson Alberto Gindi, José Paulo Quindanda e Farouk Ibrahim completam a lista das testemunhas que começaram a depor diante do corpo de juízo do Supremo. O ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, e quatro antigos dirigentes do Conselho Nacional de Carregadores são acusados de peculato, violação de normas de execução de orçamento, branqueamento de capitais e abuso de poder na forma continuada, que, entretanto, foram os primeiros a serem ouvidos. Para o jurista Lindo Bernardo Tito, a luta contra a corrupção em Angola perdeu o impacto inicial quando o Presidente da República anunciou que o combate ao fenómeno seria o seu cavalo de batalha. Bernardo Tito considera que os depoimentos das testemunhas arroladas poderão ou não mudar a opinião do corpo de juízes sobre um ou outro declarante, a menos que se conclua que estejam efetivamente implicados nos crimes apontados pelo Ministério Público.
Ora, as testemunhas só vão para confirmar alguns dados. Teve o facto de uma transferência foi feita para ali, no tempo em que ele também foi praticando aqueles atos, é só isso que vai confirmar. E esses atos não são imputados à testemunha, a não ser que apareça uma testemunha que esteve muito envolvida nos fatos que estão a ser julgados e que tira proveito disso. Isso é outra história. Mas se não houver, não tem nada, absolutamente nada, a culpabilizar. Cada um tem os seus factos, sobre os quais eventualmente podem ser classificados como crime especulado.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O Tribunal Constitucional de Angola aprovou recentemente a nomeação de Carlos Alberto Bravo Buriti como juiz conselheiro do Tribunal, rejeitando 5 outras candidaturas. Um desses candidatos, Manuel Pinheiro, foi rejeitado porque o seu diploma, segundo disseram, não estava reconhecido pelo Presidente da República. Pinheiro pediu a revisão do processo e hoje apelou ao Presidente para não reconhecer a nomeação do Tribunal enquanto não for resolvida a sua questão. Caso contrário, disse ele, vai impugnar a nomeação. Coque Mukuta.
O candidato ao Tribunal Constitucional que recorreu da rejeição da sua candidatura, Manuel Pinheiro, apelou esta manhã ao Presidente da República para que não dê posse ao candidato declarado vencedor.
Uma posse a conferir ao candidato eleito será uma posse impugnável. Portanto, será uma posse impugnável. O decreto será impugnado judicialmente, uma vez que ainda há direitos litigiosos. Quer dizer que o candidato, ora, é anunciado como sendo vencedor, ainda não tem esse direito de ser impostado no cargo. porque o ato administrativo se encontra sobre reclamação com efeito suspensivo.
Manuel Pinheiro afirma que a sua reclamação tem efeito suspensivo, pelo que já preparou uma reclamação junto do Presidente da República para que, enquanto alto mandatário da nação, não seja enganado com resultados do referido concurso.
O Tribunal Constitucional, nas vestes de julho do concurso, acabará por ser a última instância administrativa. Mas esse é um vício, esse é um ato administrativo com vício ab initio. No caso do Presidente da República nomear, nós vamos impugnar, vamos reclamar ao Presidente da República e, posteriormente, vamos impugnar judicialmente o despacho de nomeação do Presidente da República, caso venha a ocorrer.
A decisão do Tribunal Constitucional cita o artigo 113.2 da Lei de Base do Sistema de Educação do Ensino, 17/16 de outubro de 2016, que defende que todos os certificados e diplomas dos níveis primários, secundários e superiores concluídos no estrangeiro são válidos na República de Angola, desde que sejam reconhecidos pelo titular do Poder Executivo. Koki Mukuta, Luanda.
Conforme nós noticiamos aqui ontem, 15 cidadãos chineses foram assassinados em Angola entre o início do ano e junho deste ano. Especialistas angolanos disseram que se deve evitar uma reação que visa proteger apenas um segmento da sociedade, porque a criminalidade, dizem, abrange todos e é resultado de uma má situação económica. Manuel José.
Cientistas sociais contactados pela Voz da América dizem que há um acudizar de carência social, mas a criminalidade não está a vitimar apenas a cidadãos da China, mas de outros países estrangeiros e, mais ainda, de cidadãos nacionais. Entre as causas, dizem especialistas, estão a redução do poder de compra dos angolanos e o desemprego crescente.
As causas são a falta de emprego, desespero, frustração e podemos até alargar com a violência doméstica ultimamente registrou-se também dentro da nossa sociedade, independentemente de alvejar estrangeiro, caso de muitos homicídios. Inclusive, a polícia não é como corporação, mas alguns indivíduos não comportaram-se como autêntico delinquente que merece um comportamento de correção, de castigo, pela forma que estão a desonrar a corporação e a sociedade em geral.
O sociólogo João Lucombo Zato Zola, um outro sociólogo, João Sassando, diz que os chineses não são alvos exclusivos dos meliantes.
A situação do comércio a retalho, nós vamos ver que este comércio está monopolizado por indivíduos expatriados. O meliante leva logo a percepção de que não, ele tem dinheiro, então eu devo direcionar a minha ação. Se formos a combater o crime, não devemos combater no sentido de proteger uma classe. Devemos fazer o combate para erradicar ou mitigar o crime de forma geral. Não direcionar, porque senão estaremos a criar uma exclusão social que ia agudizar ainda mais o desespero nos cidadãos angolanos.
E esse combate, para o cego especialista, não se pode resumir à Polícia Nacional.
Em Angola, nós temos uma ideia de que quem tem que combater o crime é a polícia, não. Esta tipologia do crime é um crime de fome. O indivíduo vai sequestrar um cidadão chinês, depois pede o resgate, pede dinheiro. Este dinheiro é para que fim? É para compra de armas? Não, porque nós aqui não temos milícias armadas. Então, este dinheiro é mesmo para satisfazer as necessidades básicas das famílias. Se o Estado tivesse condições de proporcionar essas necessidades básicas dos cidadãos, sem que eles tenham de recorrer a estas formas, eu penso que seria muito bom.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E vamos agora para o Kwanza Sul, mais precisamente para o município da Sela, onde mais de 15 mil crianças estão fora do sistema de ensino. O Fernando Caetano foi saber porquê.
A revelação é do chefe de repartição municipal da educação local, Alberto Roque Sambundo, que diz ter como pano de fundo a exiguidade de professores e escolas como as causas que estão na base do exército de crianças em idade escolar sem estudar.
Ainda não estamos confortáveis. Há uma luta acérrima para que haja melhorias no setor que dirijo. Este ano letivo, nós matriculamos 72.823 alunos em todos os subsistemas de ensino. Nós temos mais de 15 mil crianças fora do sistema de ensino, por insuficiência de sala de aula e de professores, razão pela qual ainda não estávamos confortáveis.
O responsável do setor da educação na Sela prevê para a educação e professores
futuro para o setor. Primeiro, almejamos uma boa formação dos nossos professores, para termos também futuramente um ensino de qualidade. Por outro, criação de condições de trabalho para o setor, principalmente para as nossas escolas. Aquisição de meios ou recursos de ensino para todas as escolas. Mais livros, principalmente para o ensino primário.
Responsável do setor da educação no município da Sela Roque Sambundo, Voz da América, Fernando Caetano, no Sumba.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone João Santa Rita, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 1195, 13630 e 17655. Na Guiné-Bissau, estamos com várias rádios M e mais tarde vamos acrescentar mais duas, a Rádio Comunitária do Bafatá e a Sitchano Kengabu. E também vamos acrescentar a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp, para o ouvinte nos contactar, mandar-nos uma sugestão, uma crítica, uma foto ou um pequeno vídeo. O nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o Namibe, onde moradores de centralidades vieram a público reclamar contra a falta de vários serviços, principalmente a falta de um centro médico. É algo que as autoridades dizem estar em vias de resolução, conforme nos diz o Armando Chicoca.
Os vidados saíram a público nesta segunda-feira reclamar a falta de serviços de saúde, creches, transportes para os estudantes das escolas primárias, secundárias e universitárias, reclamando estarem a ser cobrados avultadas somas em dinheiro na chamada renda resolúvel.
Luís Miguel, é muito preocupante, sendo que é uma centralidade. Nós pagamos um preço muito alto e não temos um centro médico aqui. Eu gostaria que o governo visse essa parte.
Ana Maria Calolo José, imaginemos que temos uma criança a passar mal no meio da noite e não temos um centro de saúde. A humanidade e Angola Quimbanda está distante da centralidade. E fica complicado porque nem todos os moradores têm veículos. Já com um centro de saúde fica mais fácil e prestam os primeiros socorros. Que o governo provincial agilizasse o quanto antes, porque a centralidade cada dia mais enche-se com a população e a população necessita mesmo de um centro.
Administrador do município do Namibe, em nome do governo da província.
É uma preocupação legítima dos moradores e também uma grande preocupação do seu governador e também da própria administração municipal, no sentido da administração trabalhar o serviço de saúde para a instalação lá do centro de saúde. Já temos as chaves do recinto, onde será o centro de saúde. Felizmente, só agora conseguimos pagar alguns equipamentos que vamos instalar lá no centro. Penso que daqui mais duas semanas os equipamentos devem chegar e começarmos a trabalhar para a instalação e aberto para assistência médica e medicamentosa aos moradores, aos cidadãos residentes na centralidade da Praia Amélia.
Osias Cachinde, do Fórum de Desenvolvimento Universitário na província do Namibe.
A situação do centro médico, diretor municipal da saúde, já havia levantado essa questão que iria se resolver a tempo e esperamos que essas duas semanas sejam efetivadas porque a questão de saúde, a questão de doença, não esperam. Então, por vezes, o que é que nós temos estado a acompanhar? Que a dinâmica das construções, por vezes, não acompanha alguns serviços básicos nas localidades onde as populações estão localizadas. Falou-se dos transportes públicos, que quer dizer, é uma situação gritante, alarmante na nossa província, que quase não funciona.
Namibe, da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar com o CAN 2019. A final, como os ouvintes sabem, é na sexta-feira entre Senegal e Argélia. As duas equipas defrontaram-se na fase de grupos, quando a Argélia ganhou por 1-0. Será a oitava vez na história da Taça das Nações Africanas que a final é disputada entre duas equipas que se defrontaram na fase de grupos do mesmo torneio. A única vez dessas oito vezes que a equipa que perdeu na fase de grupos venceu no seu segundo embate, na final, foi em 1968, quando a República Democrática do Congo bateu o Gana por 1-0 na final, havia perdido na fase de grupos por 2-1. Será a segunda vez que a Argélia está numa final com uma equipa que defrontou na fase de grupos. Em 1990, bateu a Nigéria por 5-1 na fase de grupos e depois venceu a final por 1-0. Quem é favorito para a final de sexta-feira? Vamos aos números. A Argélia terminou no topo do grupo com 9 pontos, Senegal ficou em segundo com 6. A Argélia depois eliminou a Guiné-Conakry por 3-0, a Costa do Marfim nos penaltis, depois de um empate a um golo, e depois eliminou a Nigéria por 2-1. Portanto, 6 jogos, 6 vitórias, 12 golos marcados, 2 sofridos. Senegal, depois de ficar em segundo lugar na fase de grupos, bateu o Uganda por 1-0, depois o Benin por 1-0 e depois a Tunísia também por 1-0. 6 jogos, 5 vitórias, 8 golos marcados, 1 sofrido. Portanto, Senegal, com uma boa defesa, só um golo sofrido em 6 jogos. Argélia, melhor ataque, mas a defesa também é boa, 2 golos sofridos no mesmo número de jogos. Favorito? É difícil, mas a Argélia aparece como aquela que melhor futebol tem jogado. Amanhã temos o jogo para o terceiro lugar, Tunísia-Nigéria. Tunísia empatou 3 jogos na fase de grupos, é verdade, e depois empatou de novo com o Gana nos oitavos de final, venceu por penaltis, depois bateu à vontade Madagascar por 3-0 e perdeu com o Senegal por 1-0. Portanto, Tunísia só ganhou um jogo até agora. Nigéria venceu 2 jogos na fase de grupos e perdeu 1, depois bateu os Camarões e a África do Sul, antes de perder com a Argélia. Parece que, pelos números, Nigéria é favorita. Continuamos com o futebol, agora para falar de transferências internacionais, e a grande especulação é a transferência ou não do Neymar, que ontem regressou a Paris Saint-Germain, mas que não treinou ainda com a equipa. Segundo notícias, teve um encontro com o diretor do clube, reiterou que se quer ir embora. O problema é que PSG pagou mais de 200 milhões de euros. Como é que vai recuperar isso? Neymar quer regressar ao Barcelona, que segundo notícias tem uma proposta. 40 milhões, mais Felipe Coutinho e mais Ousmane Dembélé. Coutinho custou ao Barça 120 milhões, Dembélé 105, e o Barça dá mais 40 milhões para ter em conta a queda de valor. É capaz de dar, mas a pergunta é, com a chegada de Griezmann e ainda com Suárez e Messi no Barcelona, onde é que vai jogar Neymar? Quem é que vai para o banco? Real Madrid, entretanto, ainda a tentar livrar-se de Gareth Bale, tem contrato por mais 3 anos, a ganhar 17 milhões por ano, e ninguém quer pagar isso. Uma proposta a ser circulada nas redes de informação é que o antigo clube de Gareth Bale, o Tottenham, propõe-se pagar entre 50 a 60 milhões de euros. O Tottenham paga metade do salário de 17 milhões e Madrid dá a Bale um bónus de 25 milhões, que assim lhe paga metade dos seus salários nos próximos 3 anos. O problema é que isto não parece uma boa solução para o Real Madrid, pois se recebe 50 milhões e tem que pagar 25 milhões... Aqui Washington, Voz da América, vamos agora para a Guiné-Bissau, onde a nomeação de nada mais, nada menos 20 conselheiros, incluindo assessores do primeiro-ministro, poderá levar a protestos de rua nos próximos tempos, organizados pelo Movimento dos Cidadãos Conscientes e Inconformados. Através de uma carta aberta ao Executivo de Bissau, O grupo mantém a exigência de revogação do despacho que nomeou 13 conselheiros e 7 assessores do gabinete de Aristides Gomes. O jornalista Adão Ramalho tem os pormenores.
O movimento acusa o primeiro-ministro de nepotismo com a suposta nomeação de familiares e mais considera exagerados os números de conselheiros e assessores a quem defende a sua redução de 20 para 5.
Não há familiares do primeiro-ministro como conselheiro, toda a sociedade sabe, ao primeiro-ministro no sentido de reduzir a equipa de conselheiros de 20 para 5, se não considera a revogação do despacho nos próximos tempos, nós vamos elevar o nível de contestação.
Sumaila Diallo, porta-voz do Movimento Cidadãos Conscientes Inconformados, mas o primeiro-ministro Aristides Gomes já veio esclarecer que a nomeação expedida não vai acarretar as despesas nas finanças públicas.
Mais despesa, não. Pelo contrário, ainda reforça a capacidade do governo, melhora o sistema de governação.
Para um país com as dificuldades económicas, jurista Marcelino Tupé é da opinião que não deveria ter muitos conselheiros.
Eu tenho um país que não depara com várias situações de greve. Será que é muito bom ter esse tipo de número de conselheiros? Em questões políticas.
Entre as reações da polêmica nomeação de assessores e conselheiros que integram o gabinete do primeiro-ministro guineense, associam-se o movimento da sociedade civil guineense e as duas centrais sindicais, União Nacional de Trabalhadores da Guiné e a Confederação Geral dos Sindicatos Independentes, que apelam a Aristides Gomes a anular o despacho em causa. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão Ramalho, na Guiné-Bissau. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da emissão de hora e meia da Voz da América. A segunda meia hora, como quase sempre, vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Eu quero também chamar hoje a atenção para a terceira meia hora, onde vamos ter a nossa rúbrica semanal sobre política americana. E hoje vamos estar centrados, portanto, nesta controvérsia em redor de declarações do presidente Trump sobre 4 congressistas do Partido Democrático, algo que está sem dúvida a causar grande controvérsia aqui na capital americana. Isso na terceira meia hora. Segunda meia hora, claro está, vamos ter também reportagens de vários dos países africanos de língua oficial portuguesa. Como estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, como sempre, temos que desligar do Facebook por alguns minutos, não mais do que 3 minutos e pouco. Os ouvintes que quiserem ficar podem depois ligar no Facebook quando iniciarmos a segunda meia hora. Para já vamos ficar com a música de Bob Marley, The Sun Is Shining. Make you want to move, you're dancing free to the rescue. Here I am, want you to know you're where I am.
I'm a rainbow too.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos já 16 de junho, aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos, 16 de julho e não junho. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. Nas notícias, o presidente americano Donald Trump reitera que não é racista e pede aos republicanos que se unam ao seu redor. O número de mortes devido à SIDA caiu 33% em quase uma década, revela o relatório da Organização das Nações Unidas, divulgado nesta terça-feira. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Fijiquiti Capital FM na cidade de Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Esta emissão está na internet e também no Facebook. A nossa referência é VOA Português e o WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção continua Mariano Bartolomeu e na técnica o Bill Andrade. Treze horas e 31 minutos aqui em Washington. As notícias com João Santarita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou hoje que não é racista e pediu aos republicanos que se unam em seu redor. Eu não tenho nenhum osso racista no meu corpo, disse o presidente, que voltou a criticar no Twitter as quatro deputadas democráticas que, segundo ele disse, odeiam os Estados Unidos. A polémica em que se envolveu Trump desde domingo tem-lhe custado muitas críticas. A Câmara dos Representantes, liderada por democratas, deve votar ainda hoje uma resolução que condena os comentários racistas do presidente Trump, que estávamos a citar. Os republicanos, no entanto, indicam que não estão de acordo com a resolução.
O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Javad Zarif, diz que o seu país está pronto a negociar com os Estados Unidos, mas só se forem levantadas as sanções contra o Irã. Falando numa entrevista à cadeia de televisão americana NBC, Zarif disse que se as sanções foram levantadas, a porta está aberta para negociações. Zarif encontra-se em Nova York para reuniões nas Nações Unidas e acusou os Estados Unidos de abandonar a via diplomática quando decidiram retirar-se do acordo nuclear de 2015. O ministro iraniano acusou também os Estados Unidos de aumentarem a tensão no Médio Oriente ao vender milhares de milhões de dólares de armas à Arábia Saudita e Emiratos Árabes. O chefe da diplomacia iraniana disse que os Estados Unidos querem discutir ao programa de mísseis do Irã tem que suspender a venda de armas, incluindo mísseis a países daquela região.
A Coreia do Norte criticou planos dos Estados Unidos de realizarem um exercício militar conjunto com a Coreia do Sul no próximo mês, afirmando que isso poderá pôr em perigo negociações entre os dois países. A declaração diz que o governo norte-americano vai analisar, norte-coreano, queríamos dizer, vai analisar as decisões americanas e vai tomar uma decisão sobre as reuniões de trabalho acordadas no mês passado entre Trump e Kim para se tentar quebrar o impasse nas negociações sobre o programa nuclear da Coreia do Norte.
E por último, neste bloco de notícias, o número de mortes devido à SIDA caiu 33% em quase uma década, revela o relatório da Organização das Nações Unidas, divulgado nesta terça-feira. Em 2010, 1,2 milhão de pessoas perdeu a vida devido a complicações provocadas por aquele vírus. Em 2018, este número caiu para 770 mil. A Organização das Nações Unidas alerta, no entanto, por uma estagnação nos esforços mundiais para erradicar a doença, que sofre com a redução do financiamento. A África é o continente mais afetado por esta doença, embora o relatório registre avanços nos tratamentos no sul e no leste. No leste da Europa e na Ásia Central, o número de novas infecções disparou 29% desde 2010. O estudo indica ainda que mais de 23 milhões dos cerca de 38 milhões de infectados recebem tratamento antirretroviral. 3:34, esta emissão em direto da Voz da América, a partir de Washington. Uma emissão que pode acompanhar a nossa página do Facebook, com a referência VOA ao Português, mas também a nossa página da internet, que igualmente a referência é VOA ao Português. E se pretende receber notícias da Voz da América, pode nos contactar através do WhatsApp +1 908-652-4584. Falemos agora de Moçambique. A insurgência na província de Cabo Delgado ainda está no debate político neste país. O presidente Filipe Nyusi agora aponta o dedo a alegados empresários. Académicos seguem com mais teorias. Alfredo Júnior.
Há mais de um ano e 8 meses que iniciaram os ataques de insurgentes em algumas aldeias da província de Cabo Delgado, sem rostos de mandantes, mas o presidente da República, Filipe Nyusi, revelou serem empresários daquela região que aliciam jovens prometendo emprego.
Quero pedir, jovem, não vos enganem que em Mocimba ou em Palma há mais serviço do que aqui. Porque eu tenho jovens nesses distritos que não conseguiram ainda emprego, apesar de fazermos. Estão só a levar-vos para irem resolver preocupações deles que nós não sabemos que são. Faça de empresário, já estão presos alguns, recrutam jovens, enganam. Fazem-se de empresários, mas ser empresário é para trabalhar, não é para andar a enganar filhos dos outros.
Vários estudos têm sido divulgados para procurar entender esse fenómeno. E o mais recente foi realizado pelos académicos João Feijó e Jerry Mackenzie, do Observatório do Meio Rural, que apontam a grande euforia proporcionada pela descoberta de recursos naturais, a fiscalização repressiva da exploração de recursos naturais e ruptura de fontes de rendimento, nomeadamente nas minas de Montepuez, como podendo estar na origem dos ataques.
Quando começou a exploração de pedras preciosas por garimpeiros ilegais, no caso concreto em Montepuez, ali estavam vários indivíduos, indivíduos de vários países. Estes, quando conseguiam as suas pedras, vendiam na sua terra de origem, ou seja, pegavam as pedras e iam vender na Tanzânia. Então, com a entrada da nova empresa, isto de alguma forma criou, vou usar o termo de descontentamento daqueles indivíduos que estavam diretamente ligados aos negócios.
O diálogo permanente entre o Estado e a comunidade é visto por Mackenzie como a solução a seguir.
Um dos aspectos mais importantes é a comunicação, ou seja, o Estado, falo aqui o Estado no sentido restrito, que deve criar condições de tentar conversar com as comunidades. Qualquer decisão ou qualquer política que pretende implementar tem que escutar as pessoas.
Entretanto, em Pemba discute-se o combate do terrorismo em Moçambique com a participação da PGR adjunta Anabela Chukela, que apela a uma ação enérgica para evitar o alastramento desses ataques.
Entendemos que também devem ser delineadas estratégias eficazes nas diversas vertentes para que a situação de Cabo Delgado não se alastre para outras províncias do nosso país e se torne incontrolável.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América. E agora vamos à Guiné-Bissau, onde a sociedade civil critica o excesso de conselheiros no novo governo e promete manifestações se a situação não for alterada. Detalhes com o Adão Ramalho.
O movimento acusa o primeiro-ministro de nepotismo com a suposta nomeação de familiares e mais considera exagerados os números de conselheiros e assessores a quem defende a sua redução de 20 para 5.
Não há familiares do primeiro-ministro como conselheiro, toda a sociedade sabe. Há o primeiro-ministro no sentido de reduzir a equipa de conselheiros de 20 para 5. Se não considera a revogação do despacho nos próximos tempos, nós vamos elevar o nível de contestação.
Sumaila Diallo, porta-voz do Movimento Cidadãos Conscientes Inconformados, mas o primeiro-ministro Ciro Gomes já veio esclarecer que a nomeação expedida não vai acarretar as despesas nas finanças públicas.
Mais despesa, não. Pelo contrário, ainda reforça a capacidade do governo, melhora o sistema de governação.
Para um país com as dificuldades económicas, jurista Marcelino Ntupe é de opinião que não deveria ter muitos conselheiros.
Eu tenho um país que não depara com várias situações de greve. Será que é muito bom ter esse tipo de número de conselheiros? E questões políticas.
Entre as reações da polêmica nomeação de assessores e conselheiros que integram o gabinete do primeiro-ministro guineense, associam-se o movimento da sociedade civil guineense e as duas centrais sindicais, União Nacional de Trabalhadores da Guiné e a Confederação Geral dos Sindicatos Independentes, que apelam a Arcides Gomes a anular o despacho em causa. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão. Agora vamos a São Tomé e Príncipe, onde as autoridades do arquipélago juntam-se a especialistas dos Estados Unidos para combater a malária. Oscar Medeiros.
É a mais recente solução para a erradicação da malária apresentada às autoridades santomenses depois de várias décadas de luta contra a doença através da pulverização de casas contra o mosquito vetor. O português João Pinto está a trabalhar com a Universidade de Califórnia na preparação deste projeto.
Já o que se está a propor é uma colaboração com as autoridades de saúde de São Tomé, de modo a que se possa fazer um estudo de 2 anos para se avaliar a biologia e a ecologia da população de mosquitos local das Ilhas de São Tomé e do Príncipe, para então aí juntos tomarmos uma decisão se é ou não para avançar, ou seja, nunca antes de 2 anos.
A primeira fase deste estudo nos laboratórios confirmou o sucesso na introdução de ADN em mosquitos modificados que bloqueia em 100% a transmissão de parasita aos seres humanos. Os investigadores consideram que São Tomé e Príncipe e as Ilhas Comores apresentam condições ideais para a realização deste estudo com mosquitos geneticamente modificados.
As populações do mosquito são suficientemente isoladas das populações do continente, o que é um dado favorável, é algo que se procura e que a OMS recomenda, é que estes testes com este tipo de estratégias sejam iniciadas em populações de mosquitos suficientemente isoladas, pelo que existe esperança que, de facto, as condições que nós vamos encontrar aqui em São Tomé e Príncipe nos permita fazer um estudo que não só contribua para a resolução do problema da malária em São Tomé e Príncipe, mas que sirva de exemplo e que nos permita tirar conclusões sobre a possibilidade de aplicar esta nova estratégia no continente africano.
A Universidade de Califórnia pretende erradicar a malária em São Tomé e Príncipe através de mosquitos geneticamente modificados. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Nós ainda nesta emissão vespertina da Voz da América voltaremos a falar da malária com um esforço que nos vem do Brasil. Isto será na terceira meia hora de emissão no espaço habitual reservado a notícias de saúde. Esta terceira meia hora será apresentada pelo Álvaro Lugero Andrade. Mas enquanto isso não acontece, convidamos o Álvaro Lugero Andrade para nos dar outra notícia que tem a ver com a comunidade cabo-verdiana aqui nos Estados Unidos. Pela primeira vez, um cabo-verdiano dirige um município no exterior. Trata-se de Moisés Rodrigues, que tornou-se ontem meia da cidade norte-americana de Brockton, no estado de Massachusetts, considerada a mais cabo-verdiana cidade fora do arquipélago. Trata-se da primeira vez que um não-branco assume o lugar mais alto na política daquela cidade dos Estados Unidos, equivalente a presidente de Câmara. Álvaro.
Moisés Rodrigues foi escolhido na segunda-feira pela Assembleia Municipal, substituindo no cargo o falecido Bill Carpenter, até a tomada de posse em janeiro de um novo mayor eleito, saído das eleições a realizar-se em outubro. Ele foi eleito por unanimidade, com apoio dos 11 membros da Assembleia Municipal de Brockton. Ativista muito conhecido na comunidade, é presidente da Associação Cabo-Verdiana de Brockton, além de servir há 2 mandatos na Assembleia Municipal. Numa cidade habitada, na sua maioria, por cabo-verdianos e descendentes, Brockton tinha como mayor Bill Carpenter, que faleceu a 3 de julho, na sequência de um ataque no coração. Ao assumir o lugar a 3 meses da eleição do novo mayor, a Voz da América sabe que Moisés Rodrigues prepara a sua candidatura ao lugar que deverá ser apresentada em breve. Há 2 anos, Rodrigues tinha decidido avançar com a candidatura neste ano, mas decidiu recuar em virtude de Bill Carpenter ter anunciado a sua recandidatura em maio passado. Agora, ele tem caminho aberto à eleição que já conta com a demonstração de apoio de muitos líderes locais. Refira-se que um descendente de cabo-verdiano e de uma portuguesa, Jaisal Correia, é mayor na cidade de Fall River, também no estado de Massachusetts.
cena política em Washington foi abalada esta semana por uma guerra de palavras entre o presidente Donald Trump e quatro congressistas, com o presidente a ser acusado de racismo ao afirmar que as quatro mulheres deveriam voltar. As quatro, Ayanna Pressley, Raj Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, são da esquerda do Partido Democrático e só uma, Ilhan, estrangeiro, mas veio para os Estados Unidos ainda criança, adquirindo a nacionalidade americana. As outras três nasceram nos Estados Unidos. As quatro têm sido críticas ásperas da política do governo de Trump, que as acusou de odiarem os Estados Unidos, de serem antissemitas, e isso levou Donald Trump a afirmar ontem aos jornalistas: se odeiam o nosso país, se não gostam de estar cá, então devem ir-se embora. Isto depois de, num tweet, o presidente ter afirmado que deveriam ir-se embora para os países de onde vieram. Omar descreveu as palavras do presidente como um ataque racista claro a quatro congressistas eleitas, e todas elas mulheres de cor. Alexandria Ocasio-Cortez respondeu ao presidente:
weak minds and leaders challenge loyalty to our country in order to avoid challenging.
Mentes fracas e líderes fracos põem em causa a lealdade ao nosso país para evitar impor em causa e debater em posições políticas. Este presidente não sabe como argumentar que os americanos não merecem cuidados de saúde. Ele não sabe como defender a sua política e, por isso, ataca-nos pessoalmente. É essa a questão fundamental.
So what he does is attack us personally. And that is what this is all about.
Palavras da congressista Alexandra Ocasio-Cortez. As palavras de Trump causaram óbvio embaraço entre líderes republicanos que mantiveram na generalidade o silêncio, embora alguns tenham agora começado a criticar, ainda que em termos cuidadosos, o presidente. O senador Patrick Toomey, por exemplo, disse não concordar com os pontos de vista das quatro congressistas sobre várias questões, como imigração, socialismo, segurança nacional e outros, mas acrescentou que elas têm o direito à sua opinião. Um senador que mantém boas relações com o presidente é Lindsey Graham, e ele frisou que a questão essencial em que o presidente se deve focar é a política das congressistas.
I think there are American citizens who are duly elected that are running on an agenda that is disgusting, that the American people will reject. Talk about what it means for America to have free health care for illegal immigrants.
Eu penso que são cidadãs americanas que foram eleitas e têm uma agenda que o povo americano irá rejeitar. O presidente deve falar sobre o que significa para a América dar cuidados de saúde sem custos a imigrantes ilegais, não criminalizar a entrada ilegal de imigrantes. Vejamos como isso funciona para controlar a imigração. As suas ideias são antissemitas, são socialistas, apoiam coisas que a maior parte dos americanos não concordam.
They stand for all the things that most Americans disagree with. Make them the face of the future of the Democratic Party. You will destroy.
O presidente deve torná-las no futuro do Partido Democrático e assim destruirá o Partido Democrático. Elas são cidadãs americanas, ganharam eleições. Ataca as suas políticas. O ponto fundamental é que isto é um país diversificado. Não faça ataques pessoais. Não coma o anzol. Isto não é pessoal, é sobre o país, é sobre ideias, e elas estão do lado errado do futuro.
Don't take the bait. This is not about a person, it is about a country. It's about a set of ideas. They're on the wrong side of the future.
Eram palavras do senador Lindsey Graham, que paradoxalmente talvez teve a mesma opinião que muitos democratas, que insistem que estes se devem concentrar na política e não em ataques pessoais, que veem como uma manobra do presidente para desviar a atenção de questões importantes. Talvez também, paradoxalmente, é que os ataques de Trump às quatro congressistas surgiram numa altura em que o próprio Partido Democrático se encontrava, ou se encontra ainda, profundamente dividido entre a ala dessas quatro congressistas, que se autodenomina de democratas socialistas, e a liderança do Partido Democrático, personificada na pessoa da Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Pelosi havia, uma semana antes, minimizado publicamente a posição dessas quatro congressistas, afirmando não terem qualquer força dentro do Congresso, o que levou Alexandria Ocasio-Cortez a acusar Pelosi de racismo. Rachel Bader é correspondente no Congresso do jornal Washington Post.
Democratic Party on the Hill right now is a total mess in terms of infighting. I mean, this all started a weekend ago when Pelosi made this sort of snide comment.
O Partido Democrático no Congresso é uma confusão total com as lutas internas. Tudo isto começou há uma semana atrás, quando Pelosi fez um comentário sarcástico sobre Ocasio-Cortez e as outras três novas congressistas, afirmando não terem poder. E isso não foi sequer a primeira vez, ela já fez isso muitas vezes nas últimas semanas. As duas não se falam desde fevereiro. E depois, Ocasio-Cortez criticou Pelosi, afirmando que ela está a tentar destruir mulheres de cor.
And she took that shot at Pelosi, saying she's undermining women of color. But then, the CBC, the Congressional Black Caucus, was furious that she would even suggest that, because they're close to Pelosi.
E depois o grupo de congressistas negros ficou furioso que ela tivesse sugerido isso e disseram-lhe para se calar. E depois veio Ayanna Pressley dizer num comício de progressistas que não precisa de mais faces negras que não querem ser vozes dos negros. É muito feio e mostra a divisão de gerações e de política que existe dentro do partido. Eram palavras de Rachel Bay, do Washington Post, a falar à cadeia de televisão ABC, antes da última querela entre o presidente Trump e as quatro congressistas do Partido Democrático. Mas se é, portanto, verdade que a controvérsia em redor das palavras de Trump vai continuar por muitos mais dias perante o embaraço e silêncio de republicanos, nas próximas semanas há também que tomar atenção o que é que se está a passar dentro do Partido Democrático.
O conflito no Congo Democrático provoca fuga de muitos para a Uganda. Os refugiados chegam a Uganda pelo lago Albert. Os trabalhadores humanitários dizem que o número de refugiados da República Democrática do Congo que fogem do conflito armado mais do que duplicou desde 30 de junho. O refugiado Djipato Margaret diz que houve combates intensos, neste caso, nas últimas duas semanas na cidade congolesa de Chomwa. Vamos ouvir a refugiada Djipato. A refugiada Djipato afirmando que há muitos soldados e os grupos rebeldes inimigos estão nas florestas vizinhas. Se eles encontram alguém na Machamba, matam, eles acabam contigo. E quando eles veem soldados do governo, eles os seguem e matam. Foi demais, dizia ela, há muitos tiros nas proximidades e ficar ali ficou muito difícil. Então tivemos que encontrar uma saída. O refugiado Joshua Oshak perdeu o contacto com sua esposa durante combates na região de Ituri, na República Democrática do Congo, mas conseguiu fugir com os seus dois filhos. O refugiado João Chaque afirmando que andamos no meio do frio, as crianças sofrem, estamos com fome, perdemos bens, roupas e dinheiro. Nós não temos paz na República Democrática do Congo. A disputa da terra, riquezas minerais e conflitos políticos têm acontecido no leste do Congo há mais de duas décadas. Uganda trabalha com a Agência de Refugiados das Nações Unidas, o ACNUR, para cuidar de 1 milhão de refugiados, dos quais 350 mil são da República Democrática do Congo. O representante adjunto do ACNUR no Uganda, Cameron Forley, diz que o fluxo de refugiados está a sobrecarregar o seu financiamento. O Programa Mundial de Alimentação diz que o apoio não vai durar. Julie MacDonald é o número 2 da organização no país.
At this point in time, we are scheduled to run out of food and cash by September.
Julie MacDonald afirmando que neste momento as nossas contas mostram que não teremos comida e dinheiro em setembro, por isso precisamos urgentemente ter a certeza de que podemos continuar a alimentar os refugiados e não há sinais de redução de novas chegadas da República Democrática do Congo. E a caminharmos para o final, novamente, João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o CAN 2019. A final, como os ouvintes sabem, é na sexta-feira, entre Senegal e Argélia. As duas equipas defrontaram-se na fase de grupos, quando a Argélia ganhou por 1-0. Será a 8ª vez na história da Taça das Nações Africanas que a final é disputada entre duas equipas que se defrontaram na fase de grupos do mesmo torneio. A única vez dessas 8 vezes que a equipa que perdeu na fase de grupos venceu no seu segundo embate, na final, foi em 1968, quando a República Democrática do Congo bateu o Gana por 1-0 na final, havia perdido na fase de grupos por 2-1. Será a segunda vez que a Argélia está numa final com uma equipa que defrontou na fase de grupos. Em 1990, bateu a Nigéria por 5-1 na fase de grupos e depois venceu a final por 1-0. Quem é favorito para a final de sexta-feira? Vamos aos números. A Argélia terminou no topo do grupo com 9 pontos. Senegal ficou em segundo com 6. A Argélia depois eliminou a Guiné Conakry por 3-0, a Costa do Marfim nos penaltis, depois de um empate a 1 golo, e depois eliminou a Nigéria por 2-1. Portanto, 6 jogos, 6 vitórias, 12 golos marcados sofridos. Senegal, depois de ficar em segundo lugar na fase de grupos, bateu o Uganda por 1-0, depois o Benin por 1-0 e depois a Tunísia também por 1-0. 6 jogos, 5 vitórias, 8 golos marcados, 1 sofrido. Portanto, Senegal com uma boa defesa, só 1 golo sofrido em 6 jogos. Argélia, melhor ataque, mas a defesa também é boa, 2 golos sofridos no mesmo número de jogos. Favorito? É difícil, mas a Argélia aparece como aquela que melhor futebol tem jogado. Amanhã temos o jogo para o terceiro lugar, Tunísia-Nigéria. Tunísia empatou 3 jogos na fase de grupos, é verdade, e depois empatou de novo com o Gana nos oitavos de final, venceu por penaltis, depois bateu à vontade Madagascar por 3-0 e perdeu com o Senegal por 1-0. Portanto, Tunísia só ganhou um jogo até agora. Nigéria venceu 2 jogos na fase de grupos e perdeu 1, depois bateu os Camarões e a África do Sul, antes de perder com a Argélia. Parece que, pelos números, Nigéria é favorita. Continuamos com o futebol, agora para falar de transferências internacionais, e a grande especulação é a transferência ou não do Neymar, que ontem regressou a Paris Saint-Germain, mas que não treinou ainda com a equipa. Segundo notícias, teve um encontro com o diretor do clube, reiterou que se quer ir embora. O problema é que PSG pagou mais de 200 milhões de euros. Como é que vai recuperar isso? Neymar quer regressar ao Barcelona, que segundo notícias tem uma proposta. 40 milhões, mais Felipe Coutinho e mais Ousmane Dembélé. Coutinho custou ao Barça 120 milhões, Dembélé 105, e o Barça dá mais 40 milhões para ter em conta a queda de valor. É capaz de dar, mas a pergunta é, com a chegada de Griezmann e ainda com Suárez e Messi no Barcelona, onde é que vai jogar Neymar? Quem é que vai para o banco? Real Madrid, entretanto, ainda a tentar livrar-se de Gareth Bale, tem contrato por mais 3 anos, a ganhar 17 milhões por ano, e ninguém quer pagar isso. Uma proposta a ser circulada nas redes de informação é que o antigo clube de Gareth Bale, o Tottenham, propõe-se pagar entre 50 a 60 milhões de euros. O Tottenham paga metade do salário de 17 milhões e Madrid dá a Bale um bónus de 25 milhões, que assim lhe paga metade dos seus salários nos próximos 3 anos. O problema é que isto não parece uma boa solução para o Real Madrid, pois se recebe 50 milhões e tem que pagar 25 milhões... Só recebe 25.
A caminharmos para o final, duas notas das notícias que apresentamos hoje. O presidente americano Donald Trump reitera que não é racista e pede aos republicanos que se unam ao seu redor. Eu não tenho nenhum osso racista no meu corpo, disse o presidente, que voltou a criticar no Twitter hoje as 4 deputadas democratas que, segundo ele, odeiam os Estados Unidos. A polémica em que se envolveu Trump desde domingo tem-lhe custado muitas críticas e a Câmara de Representantes, liderada por democratas, deu votar ainda hoje uma resolução a condenar os comentários racistas do presidente Donald Trump. E por último, nestas notas de notícias, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Javad Zarif, disse que o seu país está pronto a negociar com os Estados Unidos, mas só se forem levantadas as sanções. Falando numa entrevista à cadeia de televisão americana NBC, Zarif disse que as sanções, se forem levantadas, a porta está aberta para as negociações. Zarif encontra-se em Nova York para reuniões nas Nações Unidas e acusa os Estados Unidos de abandonarem a via diplomática quando decidiram retirar-se do acordo nuclear de 2015. E com estas notas, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina e também a transmissão em Onda Média e também no Facebook. Queremos mandar um forte abraço a todos os amigos que nos seguiram através dessa plataforma. Amigos, dentro de instantes, a terceira e última página da emissão vespertina. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, 16 de julho, dia de muito calor, 33 graus aqui na capital americana. A partir de agora, ou melhor, continua ao microfone, Amâncio Miguel. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no Snapchat com a referência voaportugues. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Neste momento, 13 horas, aqui em Washington, e temos na assistência técnica o Bill Andrade e na produção o Leo. O presidente Donald Trump defende-se da acusação de racismo e volta a criticar deputadas americanas. O governo iraniano admite negociar com a condição dos Estados Unidos levantarem as sanções económicas. O número de mortos por SIDA cai 33% em 10 anos. Fique para acompanhar estas e outras notícias. Teremos a página de economia, a política americana com João Santa Rita, que hoje destaca a polêmica entre o presidente Donald Trump e congressistas democratas, e ainda a página de saúde, que falará dos esforços de combate ao mosquito no Brasil. Tem sido notícia aqui nos Estados Unidos o facto de 15 cidadãos chineses terem sido assassinados em Angola entre o início de ano e junho deste ano. Especialistas angolanos dizem que se deve evitar uma reação que visa proteger apenas um segmento da sociedade, porque a criminalidade abrange todos e é resultado de uma situação má da economia. Manuel José.
Cientistas sociais contactados pela Voz da América dizem que há um acudizar de carência social, mas a criminalidade não está a vitimar apenas a cidadãos da China, mas de outros países estrangeiros e, mais ainda, de cidadãos nacionais. Entre as causas, dizem os especialistas, estão a redução do poder de compra dos angolanos e o desemprego crescente.
As causas são a falta de emprego, desespero, frustração e podemos até alargar com a violência doméstica ultimamente registrou-se também dentro da nossa sociedade, independentemente de alvejar estrangeiro, caso de muitos homicídios. Inclusive, a polícia não é como corporação, mas alguns indivíduos vão comportar-se como autêntico delinquente que merece um comportamento de correção, de castigo, pela forma que estão a desonrar a corporação e a sociedade em geral.
O sociólogo João Lucombo Zato Zola, um outro sociólogo, João Sassando, diz que os chineses não são alvos exclusivos dos meliantes.
A situação do comércio a retalho, nós vamos ver que este comércio está monopolizado por indivíduos expatriados. O meliante leva logo a percepção de que não, ele tem dinheiro, então eu devo direcionar a minha ação. Se formos a combater o crime, não devemos combater no sentido de proteger uma classe. Devemos fazer o combate para erradicar ou mitigar o crime de forma geral, não direcionar, porque senão estaremos a criar uma exclusão social que ia agudizar ainda mais o desespero nos cidadãos angolanos.
E esse combate, prossegue o especialista, não se pode resumir à Polícia Nacional.
Em Angola, nós temos uma ideia de que quem tem que combater o crime é a polícia, não. Esta tipologia do crime é um crime de fome. O indivíduo vai se sequestrar um cidadão chinês, depois pede o resgate, pede dinheiro. Este dinheiro é para que fim? É para compra de armas? Não, porque nós aqui não temos milícias armadas. Então, este dinheiro é mesmo para satisfazer as necessidades básicas das famílias. Se o Estado tivesse condições de proporcionar essas necessidades básicas dos cidadãos, sem que eles tenham de recorrer a estas formas, eu penso que seria muito bom.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Nós continuamos aqui em Washington com esta emissão vespertina da Voz da América. Na altura em que está longe de esclarecer a motivação e os mandantes dos ataques por insurgentes que ocorrem na província moçambicana de Cabo Delgado, o presidente deste país, Felipe Jacinto Nhusse, disse que há empresários indiciados de financiar os autores de tais crimes. Nhusse disse que alguns destes estão detidos e a prestar esclarecimento sobre o assunto. Entretanto, num estudo realizado pelo Observatório do Meio Rural, por João Feijó e Jerry Mackenzie, dá conta que a emergência de fenómenos de extremismo islâmico constitui um processo complexo e multifacetado. Detalhes com o Alfredo Júnior em Maputo.
Há mais de um ano e 8 meses que iniciaram os ataques de insurgentes em algumas aldeias da província de Cabo Delgado, sem rosto dos mandantes, mas o presidente da República, Felipe Nhusse, revelou serem empresários daquela região que aliciam jovens prometendo emprego.
Quero pedir, jovens, não vos enganem que em Mocimba ou em Palma há mais serviço do que aqui. Porque eu tenho jovens nesses distritos que não conseguiram ainda emprego, apesar de fazermos. Estão só a levar-vos para irem resolver preocupações deles que nós não sabemos que são. Fácil de empresário, já estão presos alguns, recrutam jovens, enganam. Fazem-se de empresários, mas se é empresário é para trabalhar, não é para andar a enganar filhos dos outros.
Vários estudos têm sido divulgados para procurar entender este fenómeno e o mais recente foi realizado pelos académicos João Feijó e Jerry Mackenzie, do Observatório do Meio Rural, que apontam a grande euforia proporcionada pela descoberta de recursos naturais, a fiscalização repressiva da exploração de recursos naturais e ruptura de fontes de rendimento, nomeadamente nas minas de Montepuez, como podendo estar na origem dos ataques.
Quando começou a exploração de pedras preciosas por garimpeiros ilegais, no caso concreto em Montepuez, ali estavam vários indivíduos, indivíduos de vários países. Estes, quando conseguiram as suas pedras, vendiam na sua terra de origem. Ou seja, pegavam as pedras e iam vender na Tanzânia. Então, com a entrada da nova empresa, isto, de alguma forma, criou, vou usar o termo de descontentamento daqueles indivíduos que estavam diretamente ligados aos negócios.
O diálogo permanente entre o Estado e a comunidade é visto por Mackenzie como a solução a seguir.
Um dos aspectos mais importantes é a comunicação, ou seja, o Estado, falo aqui o Estado no sentido restrito, que deve criar condições de tentar conversar com as comunidades. Qualquer decisão ou qualquer política que pretende implementar tem que escutar as pessoas.
Entretanto, em Pemba discute-se o combate do terrorismo em Moçambique com a participação da PGR adjunta Anabela Chukela, que apela a uma ação enérgica para evitar o alastramento desses ataques.
Entendemos que também devem ser delineadas estratégias eficazes nas diversas vertentes para que a situação de Cabo Delgado não se alastre para outras províncias do nosso país e se torne incontrolável.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E agora o habitual olhar para a economia no mundo com o Álvaro Lugero Andrade.
Continua a acompanhar a Voz da América. Agora vamos à nossa revista económica. O Conselho de Administração do Banco Mundial deverá aprovar ainda hoje o aumento do portfólio em Angola para 2,5 mil milhões de dólares, de acordo com a documentação que está a ser distribuída pela delegação angolana aqui em Washington. O Conselho de Diretores Executivos vai considerar 3 projetos cujo impacto para Angola é considerável, lê-se num comunicado, no qual se descreve que a eventual aprovação desses 3 projetos duplicaria o portfólio de projetos financiados pelo Banco Mundial de 1,19 mil milhões de dólares para 2,5 mil milhões de dólares. Os três projetos, que deverão duplicar o envolvimento do Banco Mundial em Angola, têm um valor de 500 milhões de dólares na área do fornecimento de água, 320 milhões para projetos de apoio social e mais 500 milhões de dólares para operações no desenvolvimento de políticas económicas, de acordo com a mesma fonte. Cabo Verde conta agora com uma nova instituição financeira. O International Investment Bank, que sucede ao Banco Internacional de Cabo Verde, vai começar a operar no mercado financeiro dentro de pouco tempo. Numa primeira fase, contará com dois balcões na praia e no sal, havendo já planos para a expansão para as outras ilhas. No Brasil, o dólar opera em alta nesta terça-feira, acompanhando o exterior após dados económicos fortes nos Estados Unidos e tendo a agenda de reformas no radar, no dia da reunião do Conselho de Governo do presidente Jair Bolsonaro. No início da tarde, a moeda americana subia 0,03%, vendida a R$3,750. Ontem, a moeda americana subiu 0,48%. Aqui nos Estados Unidos, as vendas a retalho aumentaram mais do que o esperado em julho, apontando para fortes gastos do consumidor, o que poderá ajudar a aliviar parte do impacto na economia do fraco investimento das empresas. O Ministério do Comércio informou hoje que as vendas subiram 0,4% no mês passado, quando as famílias intensificaram as compras de veículos e uma variedade de outros produtos. Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas a retalho subissem 0,1% em junho. As principais bolsas europeias estavam hoje em alta à espera de novos resultados empresariais e de mais dados macroeconómicos. A Bolsa de Londres seguia a avançar 0,3%, seguida de Frankfurt, que avançava 0,08%, Madrid e Paris subiam 0,07% e 0,02%, respectivamente.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente americano Donald Trump reiterou hoje que não é racista e pediu aos republicanos que se unam ao seu redor. Eu não tenho nenhum osso racista no meu corpo, disse o presidente Trump, que voltou a criticar no Twitter hoje as quatro democratas que, segundo ele, odeiam os Estados Unidos. A polêmica em que se envolveu Trump desde domingo tem-lhe custado muitas críticas e a Câmara de Representantes, liderada por democratas, deve votar ainda hoje uma resolução a condenar os comentários racistas do presidente Trump. O João Santarita tem essa polêmica na política da América.
A cena política em Washington foi abalada esta semana por uma guerra de palavras entre o presidente Donald Trump e quatro congressistas, com o presidente a ser acusado de racismo ao afirmar que as quatro mulheres deveriam voltar para os seus países. As quatro congressistas, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, são da ala mais à esquerda do Partido Democrático e só uma, Ilhan Omar, nasceu no estrangeiro, mas veio para os Estados Unidos ainda criança, adquirindo a nacionalidade americana. As outras três nasceram nos Estados Unidos. As quatro têm sido críticas ásperas da política do governo de Trump, que as acusou de odiarem os Estados Unidos, de serem antissemitas. E isso levou Donald Trump a afirmar ontem aos jornalistas: se odeiam o nosso país, se não gostam de estar cá, então devem ir-se embora. Isto depois de, num tweet, o presidente ter afirmado que deveriam ir-se embora para os países de onde vieram. Omar descreveu as palavras do presidente como um ataque racista claro a quatro congressistas eleitas e todas elas mulheres de cor. Alexandria Ocasio-Cortez respondeu à presidenta.
Weak minds and leaders challenge loyalty to our country in order to avoid challenging.
Mentes fracas e líderes fracos põem em causa a lealdade ao nosso país para evitar impor em causa e debater em posições políticas. Este presidente não sabe como argumentar que os americanos não merecem cuidados de saúde. Ele não sabe como defender a sua política e, por isso, ataca-nos pessoalmente. É essa a questão fundamental.
So what he does is attack us personally. And that is what this is all about.
Palavras da congressista Alexandra Ocasio-Cortez. As palavras de Trump causaram óbvio embaraço entre líderes republicanos que mantiveram na generalidade o silêncio, embora alguns tenham agora começado a criticar, ainda que em termos cuidadosos, o presidente. O senador Patrick Toomey, por exemplo, disse não concordar com os pontos de vista das quatro congressistas sobre várias questões, como imigração, socialismo, segurança nacional e outros, mas acrescentou que elas têm o direito à sua opinião. Um senador que mantém boas relações com o presidente é Lindsey Graham, e ele frisou que a questão essencial em que o presidente se deve focar é a política das congressistas.
I think there are American citizens who are duly elected that are running on an agenda that is disgusting, that the American people will reject. Talk about what it means for America to have free health care for illegal immigrants.
Eu penso que são cidadãs americanas que foram eleitas e têm uma agenda que o povo americano irá rejeitar. O presidente deve falar sobre o que significa para a América dar cuidados de saúde sem custos a imigrantes ilegais, não criminalizar a entrada ilegal de imigrantes. Vejamos como isso funciona para controlar a imigração. As suas ideias são antissemitas, são socialistas, apoiam coisas que a maior parte dos americanos não concordam.
They stand for all the things that most Americans disagree with. Make them the face of the future of the Democratic Party. You will destroy.
O presidente deve torná-las no futuro do Partido Democrático e assim destruirá o Partido Democrático. Elas são cidadãs americanas, ganharam eleições. Ataca as suas políticas. O ponto fundamental é que isto é um país diversificado. Não faça ataques pessoais. Não coma o anzol. Isto não é pessoal, é sobre o país, é sobre ideias e elas estão do lado errado do futuro.
Don't take the bait. This is not about a person, it is about a country. It is about a set of ideas. They're on the wrong side of the future.
Eram palavras do senador Lindsey Graham, que paradoxalmente talvez teve a mesma opinião que muitos democratas que insistem que estes se devem concentrar na política e não em ataques pessoais, que veem como uma manobra do presidente para desviar a atenção de questões importantes. Talvez também, paradoxalmente, é que os ataques de Trump às quatro congressistas surgiram numa altura em que o próprio Partido Democrático se encontrava, ou se encontra ainda, profundamente dividido entre a ala dessas quatro congressistas, que se autodenomina de democratas socialistas, e a liderança do Partido Democrático, personificada na pessoa da Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Pelosi havia uma semana antes minimizado publicamente a posição dessas quatro congressistas, afirmando não terem qualquer força dentro do Congresso, o que levou Alexandria Ocasio-Cortez a acusar Pelosi de racismo. Rachel Bader é correspondente no Congresso do jornal Washington Post.
Democratic Party on the Hill right now is a total mess in terms of infighting. I mean, this all started a weekend ago when Pelosi made this sort of snide comment.
O Partido Democrático no Congresso é uma confusão total com as lutas internas. Tudo isto começou há uma semana atrás, quando Pelosi fez um comentário sarcástico sobre Ocasio-Cortez e as outras três novas congressistas, afirmando não terem poder. E isso não foi sequer a primeira vez, ela já fez isso muitas vezes nas últimas semanas. As duas não se falam desde fevereiro. E depois, Ocasio-Cortez criticou Pelosi, afirmando que ela está a tentar destruir mulheres de cor.
And she took that shot at Pelosi, saying she's undermining women of color. But then, the CBC, the Congressional Black Caucus, was furious that she would even suggest that, because they're close to Pelosi.
E depois, o grupo de congressistas negros ficou furioso que ela tivesse sugerido isso e disseram-lhe para se calar. E depois veio Ayanna Pressley dizer num comício de progressistas que não precisa de mais faces negras que não querem ser vozes dos negros. É muito feio e mostra a divisão de gerações e de política que existe dentro do partido.
It is incredibly ugly and it...
Eram palavras de Rachel Bay, do Washington Post, a falar à cadeia de televisão ABC, antes da última querela entre o presidente Trump e as quatro congressistas do Partido Democrático. Mas se é, portanto, verdade que a controvérsia em redor das palavras de Trump vai continuar por muitos mais dias perante o embaraço e silêncio de republicanos, nas próximas semanas há também que tomar atenção o que é que se está a passar dentro do Partido Democrático.
Às 14h19, esta continua a emissão vespertina da Voz da América. E agora, saúde. Olá, este é o espaço reservado à saúde aqui na Voz da América. Hoje iremos falar do esforço que é feito no Brasil para combater um mosquito que causa muitas doenças, entre as quais a malária, a febre amarela e também chikungunya. Iremos também neste espaço, aliás, iremos começar por falar neste espaço de outro esforço que é feito no mundo em relação à vacinação. Isto para dizer que novos dados de agências das Nações Unidas revelam que 20 milhões de crianças em todo o mundo não foram vacinadas contra doenças como o sarampo, a difteria e o tétano, isto em 2018. Estas informações foram divulgadas esta semana pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o UNICEF. Segundo notícia da ONU News, estas agências dizem que o número equivale a mais de 1 em cada 10 menores em todo o mundo. O nível de estagnação da cobertura de vacinação com 3 doses de difteria, tétano e coqueluche, também conhecida como tosse convulsa, é uma dose da vacina contra o sarampo, é de cerca de 86% em nível global. Apesar de ser elevado, esse nível de cobertura não é suficiente. As agências, neste caso o OMS e a UNICEF, destacam que é necessária uma cobertura de 95% entre países e comunidades em todo o mundo para proteger as crianças contra surtos de doença que podem ser evitadas pela vacinação. Grande parte dessas crianças não vacinadas vive nos países mais pobres e está de forma desproporcional em estados onde ocorrem situações ou são afetados por conflitos. Quase metade delas vive em países como Afeganistão, República Centro-Africana, Chad, República Democrática do Congo, Etiópia, Haiti, Iraque, Mali, Níger, Nigéria, Paquistão, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Síria e Iêmen. Aquelas agências das Nações Unidas dizem que se essas crianças ficarem doentes, elas correm o risco de sofrer as consequências mais graves para a saúde e têm menor oportunidade de acesso a tratamentos e cuidados de saúde que salvam vidas. Os surtos de sarampo revelam que existem lacunas na cobertura inúmeras vezes ao longo de muitos anos. As grandes disparidades no acesso a vacinas acontecem em países de todos os níveis de rendimento. Tal situação resulta em surtos de sarampo em muitas partes do mundo, incluindo em países com alta taxa de vacinação em geral. Em 2018, por exemplo, cerca de 350 mil casos de sarampo foram registrados em todo o mundo, mais do dobro do que em 2017. No topo da lista de incidência da doença em 2018 está a Ucrânia. Apesar deste país ter vacinado mais de 90% dos seus bebés, a cobertura foi baixa durante vários anos, deixando um grande número de crianças mais velhas e adultas em riscos. Países com alta incidência e cobertura têm grupos significativos de pessoas que não foram vacinadas contra o sarampo no passado. Esta situação, dizem especialistas, demonstra como a baixa cobertura ao longo do tempo ou comunidades distintas de pessoas não vacinadas pode desencadear surtos mortais. Recordar que nos últimos tempos os Estados Unidos também debatem-se com casos de sarampo. Este é o espaço de saúde aqui na Voz da América. No Brasil, as clínicas queixam-se da ocorrência de mais doenças transmitidas por mosquitos. Um tipo de mosquito é o principal responsável. Trata-se do Aedes aegypti, ou o mosquito da febre amarela. Ele provoca também doenças como a dengue, zika ou chikungunya. Agora, pesquisadores inventaram armadilhas de diferentes cores para evitar a sua multiplicação. Faz parte da equipa Garcia Vergara.
Existem muitas possibilidades desse mosquito se esconder, se guardar, crescer e de se desenvolver. Enquanto esses focos de mosquito não forem, digamos assim, neutralizados ou equacionados dentro do ecossistema, ele vai continuar existindo.
Especialistas na cidade do Rio de Janeiro dizem que suspeitam mais de 1 milhão de casos de dengue, cerca de 400 mortais, apenas no primeiro semestre deste ano. Tal representa um aumento em mais de 160% em relação ao ano anterior. O professor de medicina, Ivo Carlos Correia, da Universidade do Rio de Janeiro, descobriu a sensibilidade do mosquito em relação à luz e decidiu construir uma armadilha com o apoio do Departamento de Química. Nesse departamento, ele iniciou a colaboração com a professora Mônica Ferreira, que estuda mosquitos.
3 experimentos com a intensidade menor, 3 experimentos com a intensidade média e 3 experimentos com a intensidade mais alta, né? De todas as cores, do amarelo, do azul e do verde. E aí ficou um desenho assim bem distinto, né? Onde o verde pega aproximadamente 19 mosquitos. O amarelo pega tipo 14, 15, o azul pega um pouco mais, pega em torno de 15, 16.
As armadilhas criadas impedem a multiplicação de mosquitos e das complicações de saúde que causam. O grupo de pesquisadores recebeu aprovação para uma patente mundial das armadilhas e agora está em negociações com a indústria local para a sua produção. Os vírus transmitidos por mosquitos podem resultar em dores musculares, inchaço das articulações e erupção cutânea. Eles são de alto risco em recém-nascidos e idosos. Maria Guiomar conhece o impacto.
Eu não peguei chikungunya, tá? Minha mãe, meu pai também não pegou, mas a minha mãe, minha filha, vários membros aqui da rua pegaram e eu não peguei chikungunya e eu acho ela eficiente, entendeu?
Era Maria Guiomar Lopes, uma mãe brasileira de uma criança que teve chikungunya no Brasil. E assim foi a nossa página reservada à saúde aqui na Voz da América. Falámos do esforço do Brasil na luta contra o mosquito e também de esforços e lacunas na vacinação pelo mundo. Com saúde, com a mãe Miguel. Até para a semana. E caminhamos para o final desta emissão vespertina. Uma notícia triste para as artes africanas. Morreu o sul-africano Johnny Clegg. Ele perdeu a vida hoje em Joanesburgo, aos 66 anos, depois de 12 anos de uma batalha contra o cancro do pâncreas. Nascido na Inglaterra, Johnny Clegg passou parte da infância no Zimbábue. Aprendeu a falar Zulu com uma empregada do prédio onde ele vivia, e uma das canções mais populares de Johnny Clegg é exatamente a Sibonanga, que ouvimos ao fundo, que é uma crítica ao regime do apartheid na África do Sul, isto depois de ter sido retirada a imagem de Nelson Mandela. As imagens de Nelson Mandela passaram a ser proibidas. Durante muitos anos cantou com Stephen Kuno no grupo de Luca, depois criou o seu Savuka. Recordamos Johnny Clegg. Sibonanga Mandela, nunca vimos Mandela cantando assim, Johnny Clegg, em homenagem a Nelson Mandela, na altura detido. Johnny Clegg perdeu a vida hoje em Joanesburgo. Ponto final a esta nossa emissão vespertina de 16 de julho de 2019. Despedem-se Bill Andrade, Mariano Bartolomeu, Lio e Amais Miguel. Amigos, até amanhã, continuação de uma ótima noite de terça-feira.